jovempan.com.br. Oi, Brasil! Boa tarde! No ar, a partir de agora, o Jornal de Esportes. Terça-feira, 16 de maio de 2017. As principais informações do esporte do Brasil e do mundo para você. Vamos para a manchete, para as manchetes de hoje. Após excelente estreia no Brasileiro, Palmeiras, do técnico Cuca, trabalha para pegar o Internacional pela Copa do Brasil. Santos pode se garantir nas oitavas de final da Libertadores no jogo de amanhã. Do Corinthians, o reforço Cleison chega ainda hoje para exames. Pablo é a maior preocupação. No São Paulo, Neilton segue treinando sem saber seu futuro no clube. Rodada do Brasileiro termina com goleada do Coritiba. Hoje tem Série B e Brasileiro jogando na Libertadores. Tem muito mais aqui no Jornal de Esportes pela Jovem Pan para todo o Brasil. É isso, meus amigos. Um grande abraço a você ligado aqui na Jovem Pan, 12 horas mais 2 minutos. Vamos falar de Série A do Brasileiro, Série B do Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, a movimentação dos clubes de São Paulo nesse meio de semana e dos clubes na Copa do Brasil e dos clubes brasileiros na Copa Libertadores da América. Tem muita gente entrando em campo nesse meio de semana. Série A do Brasileiro voltando no próximo sábado, inclusive com dois paulistas. Santos joga sábado à tarde, o Palmeiras também. Aí o Corinthians joga no domingo e o São Paulo só na segunda-feira da outra semana. Vou começar falando do Santos, que vai a campo nesta quarta-feira para se classificar na Copa Libertadores da América. É na altitude de La Paz. Mas vamos saber como é que está o peixe para o jogo de amanhã? Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O elenco do Santos já está na Bolívia, onde encara o Strongest em La Paz pela Copa Libertadores. É jogo muito difícil por conta da altitude. Uma vitória pode, matematicamente, classificar a equipe à próxima fase da competição continental. Isso porque o Santos tem até agora 8 pontos e o Santa Fé da Colômbia, que é o terceiro, tem apenas 4 pontos nessa edição da Libertadores. David Braz para esse jogo. O jogo segue fora, Thiago Maia suspenso, também não joga. No entanto, o colombiano Copete e o zagueiro Kleber voltam a ficar à disposição. E o técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa. O Santos na Copa Libertadores, a dificuldade de jogar na altitude.
Até então, totalmente no Campeonato Brasileiro, né? A partir de agora, começamos a pensar nessa partida, que será complicadíssima. Além de um grande adversário, nós estaremos enfrentando a altitude, que você sabe muito bem o nível de dificuldades que sempre acarreta qualquer equipe que atue lá fora. E mesmo assim, nós confiamos em que possamos sair de lá com um resultado positivo.
Aí o técnico do Santos em contato com a imprensa, Dorival Júnior. O Santos que então volta a campo pela Copa Libertadores nessa quarta-feira em La Paz, na altitude, e por isso o jogo é muito complicado. Até aqui o Santos é o primeiro colocado, faz uma boa campanha, empatou por 1-1 com o Sporting Cristal do Peru em Lima, depois conquistou um bom resultado, venceu a própria equipe boliviana por 2-0, Strongest na Vila Belmiro, depois empatou com o Santa Fé por 0-0 e novamente diante do Santa Fé venceu no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho Pacaembu por 3-2. E nessa quarta-feira enfrenta o Strongest em La Paz, na Bolívia, às 7h30. Campeonato Brasileiro, Santos enfrenta o Coritiba nesse próximo sábado às 16h. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Assunto Lucas Lima. O Santos ofereceu uma nova proposta pela renovação contratual do meia. A diretoria quer 5 anos de vínculo e um aumento salarial considerável nesse novo contrato. Lucas Lima ainda não respondeu.
Muito obrigado, Tebas. Para mim, o empate já classifica o Santos para a próxima fase da Copa Libertadores da América no jogo desta quarta-feira lá em La Paz. Conferindo em São Paulo, 12h05.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Antena e decodificador Sky pré-pago por apenas R$144 à vista. É isso mesmo. Sua antena e decodificador Sky pré-pago por apenas R$144 à vista. Com ela você tem programação para toda a família, som e imagens 100% digitais e o melhor, tudo sem mensalidade. Kit Sky pré-pago, a TV que você recarrega quando quiser.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Oi, eu queria fazer uma tatuagem.
O que você gostaria de fazer?
Ah, é pra homenagear meu pai. Ele é caminhoneiro, sabe? Pensei em fazer uma chave de roda aqui nas costas, bem grande. Que tal?
Será?
Evite arrependimentos no futuro. Chegou o feirão Vem Que Tem Negócio de Caminhões, Volkswagen e MAN. Os melhores preços e a melhor avaliação do seu usado. Taxas a partir de 0,99% ao mês e um ano de Wi-Fi grátis. Aproveite ou vai se arrepender. Acesse ofertas vemquetemnegocio.com.br ou corra até uma concessionária mais próxima.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jornal de Esportes.
Agora são 12 horas mais 7 minutos e meio em São Paulo. Um abraço a você ligado, conectado aqui na Jovem Pan em todo o Brasil. Daqui a pouco, meio-dia e meia, tem o Esporte em Discussão, debatendo os principais assuntos esportivos. Agora, vamos falar do Corinthians, que treina a semana inteira para jogar no próximo domingo na Bahia. Vai encarar o Vitória. Mas algumas questões chamam a atenção durante a semana. A contusão do Pablo, a chegada do Cleison, notícias boas e ruins. Não é, André Ranieri?
É isso mesmo, tá bem informado, Zé Manuel. Muito bom dia a você. Boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira, né? Primeiro treinamento na parte da manhã, depois do empate no sábado, estreia do Campeonato Brasileiro, diante da Chapecoense, empatou por 1-1. Todo mundo gripado, né? Metade do elenco, um terço, na verdade, do elenco do Corinthians estava gripado, voltou do Chile. Os jogadores não estavam 100%, até fez um primeiro tempo bom, mas visivelmente caiu na segunda etapa, levou o gol de empate e não começou da forma que gostaria no Brasileirão. Folga no domingo, folga na segunda-feira para recuperar os jogadores e agora eles estão de volta e já reiniciam a preparação. Agora para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, seria no Barradão esse jogo contra o Vitória. Não vai ser mais, né? O Barradão está em reformas e vai ser na Arena Fonte Nova. Então o Corinthians vai jogar em Salvador, mas vai jogar na Arena Fonte Nova diante do Vitória.
Melhor ainda para o Corinthians.
É, melhor ainda para o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como você disse, o Cleison, né? O torcedor corintiano quer reforços, sabe que o Corinthians tem um time razoável, o titular, mas que não tem elenco, né? Às vezes o técnico Fábio Carilli precisa fazer uma mudança ou outra, olha para o banco de reservas e veja que não é do mesmo nível. E o Cleison foi um jogador que se destacou no Campeonato Paulista, foi eleito a revelação da competição. É verdade que nos números em si ele não agrada tanto assim, né? Um gol, duas assistências, poderia o Luca, por exemplo, que é um jogador emprestado pelo Corinthians, tem números melhores, mas dentro de campo a comissão técnica da Ponte Preta elogiava muito ele e dizia que ele tinha uma função importante. Já está em São Paulo, já fez os primeiros exames e logo mais deve ser anunciado como reforço do Corinthians. E não vai ser barato, viu, Zé? Tem 22 anos de idade o Cleison. Na estreia do Campeonato Brasileiro fez 2 gols, né? Na despedida dele da Ponte Preta na goleada sobre o Sport. 22 anos. O Corinthians vai pagar mais ou menos 3 milhões e meio de reais por 40% do passe do jogador e mais 2 atletas em definitivo. O Léo Arthur, né? Que todos se lembram, disputou o Campeonato Paulista pelo Audax e também o Claudinho. Né, o Corinthians vai manter uma porcentagem desses dois jogadores. Ainda não está claro, algumas informações 50%, 70%, 50% de um, 70% de outro. O Corinthians vai manter porcentagens importantes do Léo Arthur e do Claudinho, mas eles vão de forma definitiva. Isso porque o Iago já está lá e o Luca já está lá. Né, se fossem mais dois jogadores, o Corinthians estouraria o limite de, três empréstimos. Um time só pode emprestar para outro time até três jogadores. Né, e o Corinthians ultrapassaria esse limite, seriam quatro jogadores e por isso eles vão de forma definitiva. Você perguntou sobre o Pablo, né? O exame saiu agora há pouco. E o Pablo, a lesão dele é muscular, mas é uma lesão de grau leve. Inclusive, ele tem chances remotas, é verdade, de atuar já no final de semana. Ele deve ser preservado nessa partida do final de semana diante do Vitória e deve retornar só na partida
tem
seguinte.
Tem corintiano fazendo assim, ufa!
Ah, muito corintiano, né? E inclusive a zaga, mesmo antes da lesão do Pablo, já é um foco do Corinthians para contratações. Né? O Corinthians quer um lateral direito, o Cicinho está bem próximo, ex-jogador do Santos, joga de ala também, é um jogador polivalente. O empresário, inclusive, já foi para a Bulgária. Ele atua no Ludogorets, né, que inclusive foi campeão nacional. E ele está bem próximo de reforçar o Corinthians. Ele vai estender um pouquinho o contrato dele e depois vai ser emprestado para o Corinthians. Portanto, já tem um reforço para o ataque, que é o Cleison, né, que joga inclusive nas quatro posições de frente do Corinthians. Ele atuou na Ponte Preta. No último jogo, em determinados momentos, ele foi referência onde atuava o Pottker, né, já que o Pottker foi para o Internacional. Então, o reforço para o ataque, Cleison, esse aí já está certo, né, só falta ser anunciado. Outro reforço para a lateral direita para ser reserva do Fagner, que vai ser convocado para a seleção em alguns jogos. E o Corinthians acha que o Léo Príncipe ainda não está preparado para ser o titular na ausência do Fagner. Então o Cicinho também viria para suprir essa necessidade do Corinthians. Um zagueiro, né? Inclusive muita gente de Campinas mandando mensagem, perguntando, a Jovem Pan disse que o Marlon interessa o Corinthians, negocia com o Corinthians. Na verdade, saiu num fórum de torcedores sair essa informação. A gente não tem essa informação. O Marlon, belo zagueiro, todo mundo elogiou.
É que o torcedor começa a pensar, que zagueiro. E o Marlon fez um belo campeonato paulista.
Exatamente.
Né?
Então,
é natural que seja especulado, né?
Ele é especulado, mas segundo alguns fóruns aí, a informação da Jovem Pan que Marlon estaria fechando com o Corinthians, isso não é verdade. A gente não tem essa informação, né? O Corinthians com certeza gostaria de um zagueiro como o Marlon, mas por enquanto está só no campo das especulações. Mas é fato que o Corinthians corre sim atrás de um zagueiro e também de um meio de campo, né? Então são quatro reforços, pelo menos quatro reforços do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Um lateral direito que deve ser o Cicinho, um zagueiro que o Corinthians está atrás, um meia para suprir principalmente ausências de Jadson e Rodriguinho, não vão conseguir atuar em todas as partidas, e um atacante que o nome é o Cleison, que vai ser anunciado nas próximas horas, primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro. Portanto, o Corinthians já iniciou a preparação. E um detalhe, agora o técnico Fábio Carilli, ele tem três auxiliares, eram dois, né, o Osmar Loss, que ele é muito bom principalmente no setor de ataque do Corinthians, ajuda bastante no setor de ataque. O Carilli, na época do Tite, ele era bom na parte defensiva, então eles até se complementam, né? Tem o Cuca, que é um outro auxiliar, e agora Fabinho, ex-jogador do Corinthians, volante, todo mundo lembra dele, ele estava no Sub-17, foi anunciado como mais um auxiliar do Carilli, e pela primeira vez, nesta terça-feira, o Fabinho esteve à disposição. E só para fechar, Zé, o Cifute do Corinthians conquistou o prêmio de melhor departamento de análise de desempenho. É um prêmio importante, o Corinthians foi quem começou com essas análises de desempenho, com o Cifute. De acordo com o CONAFUT, Congresso Nacional de Futebol, o Cifute do Corinthians, então, é o melhor do Brasil. Né? Algo a ser comemorado, principalmente pelos profissionais da comissão técnica do Corinthians. Portanto, o Corinthians já iniciou a preparação, nesta quarta-feira continua treinando e aí no final de semana tem compromisso diante do Vitória, busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, Zé.
Muito bem, obrigado André Ranieri, daqui a pouco a gente fala mais do Coringão no Esporte em Discussão, meio-dia e 14 mais 30 segundos. Agora vamos falar do Tricolor, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que iniciou a sua caminhada no Campeonato Brasileiro jogando em Belo Horizonte. Próximo jogo do São Paulo será apenas na próxima segunda-feira contra o Avaí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar com o Altarujo, Felipe Altarujo, São Paulo, aqui no Jornal de Esportes da Pan.
José Manuel de Barros, boa tarde. Uma ótima tarde também para o ouvinte Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. O São Paulo, depois de perder para o Cruzeiro no domingo, na estreia do Brasileirão, já voltou aos treinos na segunda-feira, de olho no jogo da semana que vem contra o Avaí. A pressão por uma vitória é grande. O Rogério Ceni mesmo falou na sua coletiva, depois do jogo contra o Cruzeiro, que o time precisa pontuar jogando em casa, jogando no Morumbi, e o time está desfalcado. A expectativa é de que pelo menos o Cícero volte a campo no próximo jogo. O Cícero, que é peça importante desse meio de campo do São Paulo. Em relação ao elenco, o Neilton pode estar de saída. Atacante Neilton, então, estaria na corda bamba no São Paulo. O Rogério Ceni disse no domingo que o Neilton ainda era jogador do São Paulo até o momento, mas já é sabido que o tricolor não tem lá muito interesse em continuar com o jogador. E o Bahia e também o Botafogo, onde o Neilton também jogou no ano passado, no time do Botafogo, e já estariam de olho monitorando a situação do atacante. Lembrando que o Neilton não pertence ao São Paulo, está emprestado pelo Cruzeiro desde o começo do ano, uma troca em que o Cruzeiro emprestou o Neilton para o São Paulo, e o São Paulo mandou o volante Hudson para o Cruzeiro até o final do ano. Aliás, o Hudson é outro jogador que pode voltar a integrar o elenco do São Paulo no ano que vem. Ele vem jogando bem no Cruzeiro, também tinha feito 2016 bem razoável no time do São Paulo. O Cruzeiro vai querer talvez segurar comprar o Hudson em definitivo, mas o São Paulo pode tentar manter o jogador no Morumbi. De qualquer maneira, essa é uma negociação também mais pro final do ano, não é para agora. O Hudson fica no Cruzeiro até o fim de 2017, e aí mais tarde vamos ter uma definição em relação ao caso do Hudson. Quem conversou com a imprensa no CCT da Barra Funda foi o zagueiro Rodrigo Caio, e ele disse que o time do São Paulo perdeu a confiança.
Ah, não parece que perdeu a confiança, né? Resultados negativos faz com que o time perca a confiança, e eu acho que a única forma da gente mudar isso é trabalhar. Temos mais uma semana cheia para trabalhar, para a gente mudar essa situação. Só nós mesmos conseguimos mudar essa situação. Não vai ser a primeira nem a última que vai acontecer isso. Futebol é a gente vive diariamente isso, situações difíceis, e as únicas pessoas que podem mudar, fazer com que a confiança volta, com que os resultados positivos voltam, é nós mesmos dentro de campo.
Sobre essas supostas listas de dispensa, Rodrigo Caio negou que esse assunto interfira no trabalho do clube.
Essas listas de dispensa são colocadas por vocês. Aqui dentro, isso não é falado. E pode ter certeza, se em algum momento isso for real mesmo, pode ter certeza que as pessoas que vão ficar sabendo primeiramente vai ser nós. Então, isso aí não pode em nenhum momento abala ninguém aqui. A gente sabe que a situação não é favorável para todos nós. Agora, não vai ser coisas plantadas que não são verdades, que vai nos abalar, que vai nos deixar para baixo, pelo contrário. Aqui dentro a gente vai se juntar, a gente vai conseguir sair dessa situação, e tenho certeza que logo logo a gente vai estar lembrando dessas coisas que estão acontecendo, dos resultados negativos, como uma coisa passageira.
Em relação a Rogério Ceni, vem sendo cobrado por resultados melhores. Rodrigo Caio falou sobre isso e garantiu a confiança que o grupo tem no trabalho do treinador.
As dúvidas somente são pelos resultados. Não é por ele não ser um bom treinador, por ele não estar fazendo as coisas certas. Os resultados fazem com que as pessoas tenham desconfiança, não só do treinador, como de todos os jogadores. Agora, nós jogadores sabemos o quanto o Rogério é bom como treinador, o quanto ele fez desde o começo do ano, desde a pré-temporada, com os treinamentos, com as coisas que ele passa para a gente. Então, a gente sabe a qualidade do nosso treinador. Agora, o que a gente precisa é recuperar a confiança. Quando a gente perde a confiança, as coisas não dão certo. O que é fácil se torna difícil. Então, isso é normal. E isso é o futebol. E a gente que vive isso, a gente sabe muito bem. Então, o que a gente precisa fazer é buscar essa confiança. E para a gente buscar essa confiança, a gente precisa vencer. Independente de como for, de quanto for, a gente precisa vencer. E segunda-feira é o momento da gente vencer. Diante da nossa casa, sabemos a dificuldade que vai ser o jogo. Então, a gente precisa ter essa consciência que o resultado vai fazer com que a gente volte a ter mais confiança, acreditar mais em nós mesmos, acreditar que a gente é capaz. Então, a gente gente vai consciente nisso, temos uma semana cheia de trabalho para a gente se dedicar, para a gente corrigir tudo que a gente tem que corrigir e na segunda-feira a gente entrar forte para uma vitória.
Esse é o Rodrigo Caio, São Paulo joga então na semana que vem, segunda-feira à noite. Jogo em casa contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, José Manuel de Barros.
Muito obrigado, Altarujo, 12 horas e 20 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Agora o futebol internacional com você, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, Rafinha pode estar com os dias contados no Barcelona. Pelo menos é o que garante o diário italiano Corriere dello Sport, que aponta o interesse da Juventus de Turim na contratação do meia brasileiro. De acordo com a publicação, o clube italiano estaria disposto a pagar 25 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais pela contratação. A publicação italiana aponta que Giuseppe Marotta, presidente da Juventus, é o mais entusiasmado na contratação de Rafinha. O dirigente considera que o meia brasileiro tem uma grande qualidade individual e ótima personalidade. Por sua vez, Rafinha quer mais oportunidades em campo para ter chances de jogar a Copa do Mundo de 2018. Com uma lesão no menisco, Rafinha voltará a jogar somente na próxima temporada. Ao todo, na atual temporada, o meia brasileiro disputou 28 jogos e marcou 7 gols com a camisa do Barça. Teve 1.570 minutos em campo, em jogos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões da Europa. Falamos de futebol internacional aqui na Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
São 12 horas mais 22 minutos. Vamos falar do Palmeiras, que tem jogo importante nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. O Verdão com você, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes, vamos falar do Palmeiras, que joga amanhã a Copa do Brasil, estreia na competição, fase oitava de final, primeira partida, fase de ida, né, das oitavas de final, contra o Internacional, jogo da volta no Beira-Rio. Palmeiras tem que fazer um bom resultado para definir fora de casa uma classificação para as quartas de final. A gente sabe que no plano de prioridades, a Copa do Brasil não está em primeiro lugar, o desejo é a conquista da Libertadores de 2017. Porém, é uma competição importante, garante uma vaga a Libertadores do ano que vem. É claro que o palmeirense sonha em ser campeão e, como campeão, voltar a Libertadores em 2018. Porém, o clube ainda não descarta essa competição, mas existe a possibilidade do Palmeiras jogar um time misto, mais reservas do que titulares, alguns jogadores sendo poupados, outros experimentados pelo técnico Cuca. Isso não está descartado pelo treinador. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir Borja, atacante colombiano. Ele fala sobre a adaptação, ele continua em adaptação ao futebol brasileiro. Ele que fez 2 gols da vitória 4-0 sobre o Vasco da Gama na estreia no Campeonato Brasileiro.
Sí, pues yo pienso que lleva apenas un par de meses y es complicado, ¿no? El fútbol de Colombia es totalmente difícil, totalmente diferente, perdón, a lo que es el fútbol de Brasil. Acá es más difícil, se corre más, hay más presión de parte del rival y en Colombia es al contrario, es más pausado, más tranquilo. Jugar y bueno, yo pienso que lo que he vivido estos 2 meses, si no estoy mal, han sido normales por lo que es el cambio de liga, el cambio de compañero, el Nacional en Cortuluá y Nacional jugaba con un volante 10 definido, acá no juego con un volante 10 definido y bueno, voy adaptándome de a poco a eso también.
Qual a dificuldade que o Borja vem encontrando? É ajudar na marcação, uma movimentação maior, não ficar tão parado assim, próximo à área? Borja fala a respeito.
Bueno, sí, lo que acabas de decir es más o menos eso, ¿no? El tratar de ayudarle más al equipo. Me ha costado un poco eso, con el profe Eduardo también me costó. Y es algo que estoy mejorando de a poco, ¿no? Como lo digo, vengo de una liga totalmente diferente a lo que es la liga de acá, a lo que son los equipos de acá. Acá, en dos pelotas ya estás atacando nuevamente. En Colombia era totalmente diferente, se jugaba más pausado y eso también influye. Pero bueno, estamos trabajando, no hay excusa y toca demostrar cada día, ¿no? Yo pienso que estos días que he pasado sin, que no había podido marcar, eran momentos difíciles para mí, para mi familia, que bueno, uno está acostumbrado a marcar siempre, ¿no? El 2016 no pasé más de 4 o 5 partidos sin anotar. Y bueno, acá son momentos que uno pasa y que ya los viví en Santa Fe, lo viví en Italia, lo viví en Argentina y bueno, de a poco me voy tomándole el ritmo a eso también.
O técnico Cuca acredita que o Borja precisa melhorar muito o seu futebol, não só pensando em dar certo no futebol brasileiro, em sim, quem sabe, ir para o futebol da Europa. Ele já teve uma chance fora da Colômbia, foi e voltou algumas vezes o Borja. Sobre isso, ele fala a respeito.
Bueno, sí, la verdad que cuando estaba el profe Eduardo no me sentía el peor, ni ahora que hice 2 goles me siento el mejor. Tengo que trabajar, sé que tengo que mejorar muchas cosas, tengo que ayudarle más al equipo, tengo que bajar y cubrir lo que por ahí, los huecos que dejan de pronto mis compañeros, nos cogen mal parado, y tengo que estar ahí a disposición. Es lo que he hablado con el profe, lo que me explicó en el entretiempo, que tenía que estar muy muy pendiente al 5 de ellos, y bueno, yo pienso que de a poco voy a ir trabajando eso, mejorando, para que de esa manera podamos conseguir los objetivos que tenemos.
Y para fechar, le pido disculpas por ter chutado a garrafa d'água cuando el time do Palmeiras era treinado pelo técnico Eduardo Batista. Impressionou muito o Eduardo o fato do Borja ter começado na reserva aquele jogo lá na Bolívia, quando o Palmeiras perdeu para o Jorge Wisterman. Vamos ouvir Borja pedindo desculpas pelo que fez. Ele que não tinha falado a respeito sobre o assunto.
Bueno, sí, fue algo que pasa cuando uno está caliente, y le pedí disculpa al profe, a todo el grupo, le pido perdón a toda la gente que vio ese gesto de parte mía, porque bueno, no soy yo el que hace ese tipo de reacciones. Le pido disculpa y perdón a toda la gente que vio eso. Ya eso quedó atrás y espero que no se vuelva a repetir. Yo sé que fueron momentos de tensión que estábamos viviendo todo el equipo, que fueron momentos difíciles que vivimos con el profe Eduardo, y que bueno, lastimosamente él salió del equipo, pero aprendí mucho de él, de la paciencia, de la humildad de él que él tiene, y bueno, yo pienso que eso es fundamental.
Este então Borja aqui na Jovem Pan. Palmeiras em compasso de espera, hoje pode sair a punição da Conmebol sobre as brigas com o Peñarol lá no Uruguai. O que pode acontecer? O Palmeiras está preocupado que possa jogar mais que uma partida com portões fechados, ou até mesmo fora de São Paulo. O Palmeiras tentou de tudo nos bastidores, mas não está vendo com bons olhos o que está fazendo a Conmebol no critério disciplinar de punição, até porque o jogador Felipe Melo foi punido 6 jogos, mais que qualquer outro jogador uruguaio que participou da confusão diante do Peñarol. Palmeiras acertou com o Mike, empréstimo até o final de 2018, já tem o Juninho chegando do Coritiba, é o Palmeiras se movimentando para a temporada 2017, e o técnico Cuca quer pelo menos mais um atacante para o restante da temporada. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal dos Esportes, da Jovem Pan.
Muito obrigado, Fred. Confirmando ontem no fechamento da rodada do Brasileiro, Curitiba goleou o Atlético Goianiense por 4-1. Hoje tem Brasileiro na Libertadores. O Atlético Mineiro, já classificado, joga pelo primeiro lugar do grupo contra o Godoy Cruz da Argentina. Movimentação na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje são 3 jogos. Paraná e Goiás, este jogo antecipado da 4ª rodada. E hoje Brasil de Pelotas e Londrina, Ceará e Boa Esporte. Vem aí o Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Comando Vanderlei Nogueira. Até já.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.